Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Muito bom ver os pequenos, mas é bom ver vocês também, os maiorzinhos. E nós vamos hoje continuar na nossa série sobre histórias menos conhecidas, histórias bíblicas, obviamente. E todas elas têm lições preciosas, porque retiradas da Bíblia não tem como não ter aí preciosas lições. Nós vamos ver hoje uma outra parábola, também no livro de Ezequiel. Quem esteve domingo retrasado, se não me engano, nós vimos uma parábola no livro de Ezequiel. E nós temos outra parábola no capítulo 24. Então você pode abrir aí a sua Bíblia, o seu celular. E hoje a mensagem não é uma mensagem branda, uma mensagem dura. Então eu peço que você se desarme e que você peça a Deus que você saia entendendo o que o Espírito Santo tem a falar com você nesta manhã. Então vem aí paulada, tá, gente? Mas que você possa ser sensível. E eu queria perguntar, quem de vocês aqui costuma cozinhar, costuma ajudar, fazer parte aí do dia a dia da cozinha, lavando louça, secando? Levanta a mão aí. Tá. Quem de vocês já não viveu a seguinte situação? Aquela panela que ficou assim, suja, suja, suja. Aí você olhou para ela e falou assim: depois eu lavo. Aí passou um dia, você pegou ela do fogão que estava na frente, só botou assim para trás e falou: depois eu lavo. Já aconteceu com você? Depois eu resolvo? É isso que eu não gostaria que você fizesse nesta manhã com aquilo que Deus vai mostrar aí no seu coração: depois eu vejo. Ou quem não pegou já uma caixa de mudança e falou: depois eu arrumo. Ou uma gaveta, você fala assim: depois eu dou um jeito. E passaram-se 5 anos e aquela caixa está lá, e aquela gaveta está do mesmo jeito. Nós temos um quartinho em casa, que ficou assim muito tempo. Aquele quartinho que você vai só jogando as coisas e um dia a gente arruma. E o texto de hoje é isso, é nos chamando para a gente não empurrar com a barriga algumas coisas que Deus quer mudar em você e em mim, e que a gente não procrastine, não empurre, depois eu resolvo, depois eu vejo, mas que seja hoje, é urgente. Vem, Senhor Jesus. Como é que você gostaria que Ele te encontrasse? Ainda com uma caixa de coisas bagunçadas no seu coração para arrumar, um coraçãozinho cheio de crosta, né, que um dia eu vou lavar? Com certeza não. Então, esse aqui é o 24, de 1 a 14, é conhecida como a parábola da panela. Nos diz o seguinte, o texto da palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor, em um nono ano, no décimo mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém, neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho, empilha lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou-o sobre a penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne em grosso caldo e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha feito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse. Será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, será julgada, diz o Senhor Deus. Nós temos aqui uma parábola de julgamento. Uma parábola de disciplina contra Jerusalém, contra o seu povo. Vocês notaram as palavras? O rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Deus ele se dirige a uma casa rebelde. Nós encontramos cerca de 15 vezes no livro de Ezequiel, dirigindo, referindo-se a Judá, o mesmo Israel, casa rebelde. O profeta que chama Jerusalém de cidade sanguinária, o Deus chama assim. Encontramos palavras como indignação, vingança, imundícia. Temos uma panela cheia de ferrugem que não foi essa ferrugem retirada dela. Num determinado momento, parece que nós estamos falando de uma festa, de um cozinhado com carnes boas, o melhor do rebanho, coxa. E eu vi que vocês já começaram a salivar, né, vendo aí os pedaços nobres aí dos animais, né, as coxas, as espáduas. As espáduas é a parte do ombro do animal da pata dianteira, assim como a coxa é a parte de trás, né? Até parece uma feijoada, né, alguma coisa com osso, buco, né, tutano aí que tem dentro, enfim. Mas não é, gente, não é uma festa. Não é uma festa aqui, infelizmente, não é um banquete, mas aqui aponta para a severidade de Deus sobre o seu povo rebelde. E temos frases tristes que você com certeza notou. Eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Não tornarei atrás, não pouparei, não me arrependerei. Portanto, um julgamento severo, mas necessário, justo, perfeito. Então, primeiro ponto, o julgamento está decretado. Versículos 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor em um nono ano, no décimo mês, aos 10 dias do mês, dizendo, filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Ezequiel está na Babilônia, junto ao rio Quebar, cerca de 1.400 quilômetros de distância de Jerusalém, e recebe essa informação de Deus. Nesse nono ano do reinado de Ezequias, que está reinando lá, no décimo mês, no décimo dia, a Babilônia, Nabucodonosor, vai atacar e vai entrar em Jerusalém. E essa data é 15 de janeiro de 588. E o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém. Essa expressão, escreve o nome deste dia, não é que haveria um nome, tipo o dia do juízo ou o dia do julgamento, mas é, olha, registra, escreve, essa data é um marco histórico, é relevante, é importante para a história de Israel. Anota com precisão, porque esse será um marco profético. E aqui isso marca, isso mostra de que acabaram-se as oportunidades de arrependimento desse povo. Agora não tem mais volta. O que Deus decretou está decretado. E o último versículo dessa parábola, o 14, também confirma isso. Eu, o Senhor, o disse, será assim e eu farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, serás julgada. Estamos aqui então diante de um julgamento, diante de uma disciplina desse povo rebelde que não quis dar ouvidos a Deus nem aos seus profetas durante muitos anos, durante muitas décadas. Um povo mau, de dura serviço, essa parte aqui, então que não se deixava conduzir ou dominar, pensando em animais que usavam a canga, né? Tem que se dobrar, aceitar o jugo. Então, um povo rebelde, orgulhoso e que insistiu nos mesmos pecados durante décadas, durante muito tempo, sem se arrepender. E o dia chegou e não haveria escape para eles. A gente gosta sempre de considerar na graça de Deus, na paciência de Deus, na longanimidade do nosso Senhor, e de fato ele é tudo isso. Mas Deus também é um Deus severo. Deus também é um Deus justo, que julga o pecado, que disciplina aqueles a quem ele ama, corrige aqueles que são seus filhos, porque ele tem amor. E você conhece muito bem o nome de Deus em Êxodo 34. Ele é compassivo. O que é compassivo? Cheio de compaixão. É um Deus clemente, um Deus gracioso, benevolente, um Deus favorável, um Deus longânimo, paciente, que tarda em irar-se. É grande em misericórdia, cheio de amor leal, grande em fidelidade, é íntegro, digno de confiança, perdoa a iniquidade, que é perdoa a perversidade do nosso coração. Ele perdoa a transgressão, que é um erro da lei de Deus, do padrão de Deus. Perdoa o pecado, são esses três termos lá, um termo mais abrangente, qualquer desobediência à lei de Deus. Mas no final ele diz, ainda que não inocenta o... Vocês se lembram? Ainda que não inocenta o culpado. Ele não passa panos quentes sobre o culpado. O pecado... ele é julgado. É verdade que ele lançou todo o nosso pecado, a nossa condenação ali sobre Jesus, o seu filho, na cruz do Calvário. E é verdade que quem crê não está mais condenado. Mas quem não crê, continua condenado. Mas e como ele age sobre os filhos de Deus que estão em Cristo Jesus? A gente tem um belo versículo, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é verdade. Mas o pecado não confessado, ele continua passível de julgamento. Não o pecador, mas o pecado continua sendo passível de julgamento. Verdade que nós ganhamos a vida eterna, mas Deus, ele quer que nós respondamos pelos nossos pecados, que nós não confessamos diante dele. Deus, ele age de que forma com os pecados recorrentes? Que a gente não confessa, que a gente não trata, pecados deliberados, até conhecidos. Isso mostra endurecimento da nossa parte, isso mostra rebeldia, desprezo pela lei de Deus, e há um julgamento por causa disso. A disciplina, apenas para ilustrar, você se lembra de João 15, a parábola da videira verdadeira? O que ele faz com os ramos que estão conectados na videira, mas que não dão fruto? Ele deixa ali produzindo folhas e folhas e folhas, ele corta. O que acontece? Lança fora, seca e depois lança no fogo. Não é perda de salvação, mas ele não quer permanecer na videira, permanecer e perseverar em Cristo. Como não produz fruto, então, pelo menos não atrapalhe os outros. Porque a expectativa de Deus é que você e eu, nós produzamos fruto, e fruto, e muito fruto, e fruto em abundância. E o capítulo de Ezequiel 24 fala dessa severidade de Deus para com o seu povo de dura serviço. O segundo ponto, tem uma panela aí que vai ao fogo, versículos 3 a 5. Propõe uma parábola à casa rebelde, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus, põe ao lume ou põe ao fogo a panela, põe-na e deita-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de ossos escolhidos, pega do melhor do rebanho, empilha lenha debaixo, ferve bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Panela ao lume, põe ali pedaços bons dentro dela, do melhor do rebanho. Muita lenha, para ferver bem todas essas carnes ali nessa água. Essa panela é Jerusalém. O juízo chegou, vai ferver bastante. Essa intensidade com a qual Babilônia vai vir e vai incendiar Jerusalém. Vai colocar fogo nessa cidade e vai disciplinar o seu povo. E esse fogo, então, chegou. O fogo da parte de Deus, através da Babilônia, para Jerusalém e o seu povo. Os pedaços de carne nobres, bons, representam os líderes de Jerusalém. As autoridades, os governantes, os oficiais do exército, os príncipes, os religiosos, e talvez os ossos sejam o povo comum, mas guarde essa figura de que essas carnes e todo esse osso é o povo dentro dessa panela que vai ferver, representando aí essa disciplina da parte de Deus que havia chegado. O dia do cozimento deles tinha chegado. O dia desse julgamento chegara e não haveria volta. Terceiro ponto, a panela está cheia de ferrugem. Versículos 6 a 10. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. Derramou sobre penha descalvada, e não sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade sanguinária. Também eu farei pilha grande, amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo e ardam os ossos. Todo mundo enxerga? Fique com essa figura. Uma panela cheia de ferrugem. A gente não usa essa em casa, tá, gente? Aqui a situação do coração do povo fica mais evidente, representado por essa ferrugem, uma ferrugem que não foi tirada. Quanto tempo leva para uma panela de ferro enferrujar? É da noite para o dia? Casa rebelde, culpa de sangue, essa culpa não foi coberta. Ela está à vista de todos, foi colocada numa penha descalvada, que é uma penha nua, sem vegetação, onde depois que seca aquele sangue, fica aparente, diferente de quando você joga o sangue na terra, depois vem o pó, cobre e não se percebe mais. Ou seja, estava exposto à vergonha de um povo que tinha deixado Deus, deixado de ouvir a lei de Deus e os profetas, e com culpa de sangue, um povo violento que praticava injustiça social com órfãos, com viúvas, oprimia o estrangeiro, colocava um estrangeiro para o serviço religioso no templo, derramaram sangue inocente, incluindo a matança dos profetas do Senhor, sacrificavam seus filhos a ídolos. Então havia uma rebeldia e havia uma violência muito intensa nesse povo de Jerusalém. Desprezo pelos pais, desprezo pelas coisas santas, profanação do sábado. E se você ler Ezequiel 23, você vai ficar chocado de ver ali o quadro de Samaria e de Jerusalém, conhecidas ali como Olá e Olibá, respectivamente Samaria e Jerusalém, pela imoralidade espiritual que estava ali. A linguagem é como duas meretrizes que se prostituíam e viviam na devassidão, na depravação, na libertinagem, contaminando o templo do Senhor. Em resumo, obstinação, teimosia, desobediência a Deus. Uma cidade cheia de ferrugem nessa parábola que Deus deu para Ezequiel. E a ferrugem, ela vem aos pouquinhos, ela vem uma pontinha e você não cuida, não lixa, não trata e vai aumentando. E como é que fica um cozinhado feito aqui, se você quiser levar para casa e fazer o seu almoço? Vai ser gostoso? Vai ter um gosto horrível. Vai ser imprestável todo aquele cozinhado dessa parábola. E a minha primeira pergunta, antes da gente continuar: você tem ferrugem que precisa ser tirada do seu coração? Tem alguma coisa que você está empurrando? Depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu falo, depois eu trato disso. Eu me refiro a pecados de ação que você vem praticando há dias, há semanas, há meses, há anos talvez, há décadas, sem se arrepender, sem abandoná-los, porque arrependimento é deixar, mudar a mente. Mas também me refiro a pecados de omissão. Sabe aquela coisa que você deveria fazer, mas não faz? Também é pecado, e talvez isso há meses, há anos. E o que aconteceria com essa cidade, nessa parábola? Versículo 6 responde: tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Todos, sem exceção, esse povo dessa panela seria tirado, ou morreria, ou seria levado cativo para a Babilônia, e a panela ficaria viva, representando Jerusalém, que não ia ter mais essas pessoas, porque estariam sendo disciplinadas e julgadas por Deus. 1 Pedro 4,17, indo já para o Novo Testamento: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vou reler essa frase: a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Existe um julgamento dos pecados dentro da igreja, do nosso coração. Ora, se primeiro vem por nós, pela igreja, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Aqueles que ainda não conhecem a verdade? Aí sim é um juízo, um julgamento definitivo, para toda a eternidade no inferno, longe de Deus. Atente para essa frase: Deus começa a sua obra de juízo e purificação em seu próprio povo. E se ele trata seriamente o pecado daqueles que lhe pertencem, quão terrível será o destino daqueles que permanecem em desobediência ao evangelho? Por que é que Deus começa pela sua própria casa? Porque ele não quer uma casa rebelde, ele não quer uma casa sanguinária, ele não quer uma casa violenta, ele não quer um povo cheio de ferrugem no seu coração, ele quer um povo sem mácula, sem defeito, sem ruga nem coisa semelhante, um povo que vive em santidade, porque se não viver em paz e em santidade, ninguém verá Deus. Hebreus fala isso. Isso combina com Ezequiel 24, quando Deus diz: eu quis purificar-te e não te purificaste. Uma outra frase: quando Deus nos confronta com o pecado, não devemos resistir. Devemos nos humilhar, confessar o pecado, arrepender-nos e obedecer. John Piper diz: o pecado começa nos enganando e termina nos endurecendo. E é tão fácil a gente empurrar algo que a gente sabe que a gente deveria fazer ou deveria deixar. Quarto ponto: a panela vazia ao fogo não é suficiente. Versículos 11 a 13: então porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça. O seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem, trabalho inútil. Não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. A panela agora, sem os seus líderes, vai aquecer, vai ficar incandescente. Significa a cidade de Jerusalém em chamas. Ela foi incendiada em 586 a.C. por Nabucodonosor. Mas assim mesmo, esse fogo não seria suficiente para tirar a imundícia dessa cidade. Havia ferrugem dentro dela, e não basta esquentar bastante para tirar essa ferrugem. Trabalho inútil. Não vai sair essa ferrugem nem pelo fogo. Ferrugem não é simplesmente algo que está sobre o ferro. É algo que está deteriorando o próprio ferro. O pecado não é apenas algo que fazemos. Quando tolerado, quando aceito, ele começa a nos transformar. Por isso que é preciso de uma transformação do nosso coração. Um arrependimento, que é essa metanoia, que é essa mudança de mente e comportamento. Por isso que Romanos fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente, aí vocês vão experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Deus não está dizendo apenas que Jerusalém estava suja, ela estava pegada à sua sujeira. Havia pecado, mas havia também resistência em abandonar esse pecado. Deus queria purificá-la, mas ela não quis. O pecado tem um custo, a morte de Jesus. Mas quando eu não resolvo, na cruz de Cristo, o julgamento daquele pecado recai sobre mim. A ferrugem sairá com confissão de pecado, com arrependimento sincero. Por isso que ferrugem no coração é muito sério, principalmente quando nós nos acostumamos a ela. Quinto ponto, será julgada, versículo 14. Eu, o Senhor, o disse, será assim, e eu o farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos. Será julgada, diz o Senhor Deus. E eu queria olhar para três situações no Novo Testamento, que nós temos um julgamento da parte de Deus, da severidade de Deus. Ananias e Safira, vocês se lembram de Atos 5? Só vou ler o texto, preste atenção. Porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias e mentiu novamente sobre o valor do campo. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Foi um julgamento? Foi uma disciplina? Foi a severidade de Deus causando um grande temor na igreja. Tenhamos temor de Deus. Temor do Senhor, 3 vezes santo. Um outro relato no Novo Testamento, a impureza na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5. Se houve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, é a madrasta. Não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Já sentenciei, isso é o apóstolo Paulo quem escreve para eles, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne, ou seja, era um crente, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Disciplina? Sim. Julgamento? Sim, do pecado. Não do pecador que estaria salvo no dia do Senhor, mas um julgamento, aqui no caso, no próprio corpo. Severidade de Deus. E o terceiro, talvez ainda mais intenso e que deve nos causar um temor ainda maior no contexto da ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Gente, qual é o contexto aqui da igreja de Corinto? Eles estavam praticando a ceia, como nós fazemos aqui uma vez por mês, no primeiro domingo aqui nesta igreja. Qual era o testemunho desta igreja de Corinto? Divisões entre eles. Partidarismo. Egoísmo. Alguns comiam e bebiam enquanto outros passavam fome. Alguns se embriagavam. Ricos humilhando pobres. Transformaram a reunião da igreja numa refeição apenas. Havia imoralidade. E a lista é grande. E aí eles chegavam na hora da ceia, bonitinhos, com todo esse contexto. E aí pegavam o pão, comiam. Pegavam o cálice, bebiam, como se nada tivesse no coração deles. como se a comunhão e a unidade fosse perfeita. Mas os corações estavam cheios de ferrugem. E o apóstolo Paulo chama isso de comer e beber sem discernir o corpo. Sem discernir o que é a igreja. O que é o corpo de Cristo. O que é esse organismo vivo que foi aí inventado, criado, estabelecido por Deus, com Cristo sendo o cabeça. Portanto, o que estavam fazendo ali na ceia era uma hipocrisia, era um contrassenso, uma mensagem que aponta para aquele que pagou na cruz os nossos pecados e essa igreja com os pecados que não haviam sido confessados. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Você consegue se examinar? Porque a gente é bom para examinar os outros. Isso a gente faz muito bem. Mas você consegue se examinar a si mesmo, olhar, será que Deus tem alguma ferrugem aqui no meu coração? Portanto, esse juízo é atrair sobre si uma ação julgadora de Deus. E o versículo 32 desse 1 Coríntios 11 ainda reforça, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O crente já não é mais condenado com o mundo, mas ele, se ele não resolve o pecado, ele é disciplinado pelo Senhor. E que tem tudo a ver com o que Deus está fazendo lá com Jerusalém, em Ezequiel 24. Jerusalém ceifaria o que havia semeado. Mas graças a Deus, não era o fim definitivo, porque a cidade e um povo remanescente voltaria. Haveria restauração, e o livro de Ezequiel ele aponta para essa restauração. Mas ali havia um julgamento, ali havia uma disciplina. Disciplina severa de Deus. E aqui em Corinto, quais eram as consequências por não se julgarem a si mesmos? Muitos fracos. Fracos. Espiritualmente, gente que está se empurrando a vida cristã com a barriga há anos. Gente doente. Doente. Na saúde. Por brincar com a santidade de Deus. E não poucos que já tinham morrido. Já tinham dormido. Esse dormido não é que foram descansar. É o termo para dizer que eles tinham partido desse mundo. Percebe? Que fraqueza, doença e morte pode também, não estou dizendo que todas, né? Vocês estão entendendo? Pode também ser de falta de se examinar a si mesmo e de tirar a ferrugem. Deus não brinca com o pecado de seus filhos, porque ele ama a gente demais para deixar correr solta, que nem um pai e uma mãe. Não deixa o seu filho à solta, porque sabe que se deixar vai ficar ruim. E dá trabalho de corrigir. Fala assim, não, filho, não é por aí. Disciplinar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, 10 vezes. E no mesmo ponto. Mas é esse o trabalho que Deus quer fazer com você e comigo. Ele ama você e eu demais. Para deixar a gente no pecado. E numa vida que não tem essa busca de se parecer com o filho dele. E eu queria fazer algumas aplicações e algumas implicações. E ajudar você a examinar o seu coração e olhar aquilo que se parece com uma ferrugem para você tratar e não passar dessa semana. Talvez a ferrugem no seu coração seja falta de perdão. Talvez você está há anos, décadas, retendo um perdão para alguém, para, enfim, uma pessoa, para uma família. Alguns anos atrás, eu vivi uma experiência muito bonita. Eu conheci um senhor, alguns de vocês até conheceram, não vou citar o nome, obviamente, que teve alguns embates com a liderança passada aí, da Ação Bíblica, e teve algumas atitudes, alguns comportamentos que revelaram assim, uma dureza excessiva. E eu me lembro, não tão bem, que eu não vivia tudo isso, né, na época, mas sabia que tinha alguma coisa que não estava bem. Esse senhor faleceu, mas o filho dele me procurou alguns anos atrás, revendo os arquivos e vendo algumas cartas que revelavam tudo isso, e ele falou assim: Patrick, eu, minha mãe, meus irmãos, a gente não concorda com aquilo que meu pai viveu, fez, demonstrou, e eu queria procurar você, enfim, a liderança atual da Ação Bíblica, para pedir perdão, né? A gente não quer, como meu pai provavelmente não teve condições, tempo, enfim, de acertar, então a gente queria dizer que a gente não concordamos, e queria colocar isso em pratos limpos. Atitude bonita, depois de tanto tempo, né? Mesmo eles não sendo os que praticaram isso, mas, puxa, em nome da família, a gente quer dizer que a gente não assinamos embaixo disso, né? Sempre é tempo para acertar. Orgulho recorrente, talvez você tenha aí uma ferrugem, que é sempre uma tendência a estar por cima dos outros, em se achar mais. Talvez a sua ferrugem seja uma linguinha que fofoca, que semeia contenda, que sempre está causando intriga entre as pessoas. Talvez a sua ferrugem seja favoritismo. Você prefere alguém ao outro. Ah, esse daqui é meu queridinho. Esse aqui, menos. Isaac fazia isso. Isaac e Rebeca, lembra? Tinham os favoritos, os filhos. Não vou dizer felizes os pais que só têm um filho, né? Você não pode ter favoritismo. Imoralidade passada, quantos há décadas ficam escravos de um pecado que não foi confessado, que não foi informado, talvez para a esposa, talvez para o marido, talvez para a família, e carregam um pecado escondido que está fazendo você talvez caminhar para ser julgado e disciplinado por Deus. Ganância. Eu quero. Você vive mais expectativa do que você vai conseguir, do que estar feliz hoje e vivendo para o Senhor hoje. Talvez seja o não cuidado com os pais, uma ferrugenzinha que você... Ah, meus pais, a natureza cuida deles. Isso é bíblico. A gente tem que amar, cuidar dos nossos ascendentes. Abuso de autoridade. Talvez você se insurge, se põe, talvez em situações onde você quer deixar evidente que é você quem manda. Palavras torpes, talvez seja a linguagem que está pegando aí há tanto tempo e você ainda não corrigiu. Acepção de pessoas. Ah, esse aqui eu trato bem, mas esse aqui não merece. Ferrugenzinha no coração. Mentira, sempre ocultando a verdade. Tentando sempre enganar e se aproveitar. Talvez a sua ferrugem seja uma ira, um nervosismo, uma violência. Já há muito tempo que você não abandona. Ressentimento, mágoa. E cria raiz de amargura. Talvez seja cobiça. Você não está satisfeito, não aprendeu a viver satisfeito com o que Deus te deu hoje. Inveja. Talvez a sua ferrugem sejam dívidas, empréstimos que você nunca paga, nunca devolve. Talvez seja mau uso dos recursos. Você não é fiel nos dízimos, por exemplo. E você diz que quer fazer, mas há 20 anos você reluta. Talvez um maltrato com certas pessoas. Hipocrisia. Ciúmes. Até deixar de congregar. Eu acho que no nosso país a igreja brasileira deixou de entender a seriedade de congregar. Não tem, talvez, um, dois domingos por ano que a igreja está toda. A gente se acostumou a, se for duas vezes por mês, tá bom, estou congregando. Mas será que é isso que Deus quer? Que a gente viva assim tão longe uns dos outros? Um pensamento que Deus quer que você deixe? E no caminho, hoje de manhã, eu vim lembrando o profeta Samuel, ele diz: longe de mim eu pecar contra Deus, deixando de orar por vós, até deixar de orar. Provavelmente ele, como profeta, e no Novo Testamento fala da liderança, que precisa se concentrar na palavra e na oração, talvez seja requerido, talvez não, é requerido mais da liderança orar do que os demais, mas de todos é pedido: orai sem cessar, orai uns pelos outros. E a lista é sem fim, mas eu queria que você saísse hoje com uma dessas coisas, dizendo: Deus, tem ferrugem aí. Tem ferrugem e eu não quero ficar empurrando. Não esconda a ferrugem do coração. Não a justifique. Não se acostume com ela. Aquele que revela a sujeira também oferece a purificação. A ferrugem espiritual começa quando deixamos de tratar aquilo que Deus já nos mostrou. Quem aqui já não teve na sua casa um pontinho de ferrugem numa porta de aço? Pois eu lixo. Pois eu ponho uma massinha. E você deixou. E quando você quis consertar, o que você teve que fazer? Ou trocar a chapa toda, ou em não poucos casos, troca a porta toda. Você quer ter que trocar tudo, ou você prefere tratar aos pouquinhos? Se confessarmos, diga comigo esse versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. John Owen foi um teólogo puritano, inglês. Alguns o colocam lado a lado com Calvino e com Jonathan Edwards. Alguém resumiu o que ele disse: coração endurecido não é necessariamente coração que nunca ouve a palavra. Pode ser coração que ouve repetidamente e continua sem se arrepender. Eu consigo entender tão bem o povo de Israel. A gente olha e fala assim: mas que povo, né? Aí eu olho para o meu coração, se eu estivesse lá, acho que seria a mesma coisa. Que triste. A gente ouve a palavra de Deus. Você está aqui há quantos anos? 5, 10, 20, 30? Mas não podemos continuar assim. Esse ditado que pau que nasce torto, não, para o crente não vale isso, gente. Não vale. Ah, com a idade tudo piora. Se a gente tem um problema, né, mental, neurológico, a química explica algumas coisas, mas o nosso coração, ele tem que melhorar. A sua língua tem que melhorar. Suas mãos têm que melhorar. Não deixe passar as oportunidades de se arrepender e mudar. Não espere a disciplina do Senhor. Recorra ao... Põe a imagem para nós aí. Isso. Quem não conhece? Né? É o Senhor Jesus, é o sangue dele, não é Bombril. Mas guarda essa imagem, porque Deus, ele quer uma igreja santa. Eu não desejo nem para mim, nem para esta igreja, que a gente tenha que entrar num caldeirão. Amém? Baixe sua cabeça e fale com Deus silenciosamente e tenha coragem para não empurrar esse desafio aí do Senhor nesta manhã, que é tratar a ferrugem que está aí, talvez já encrostando há tanto tempo. Senhor Deus, misericórdia de nós. O Senhor é compassivo, é clemente, nós precisamos de toda essa graça. Limpa o nosso coração, limpa o meu coração. Perdoa, Deus, das omissões, das ações que te desagradam. Mostra, Deus, se a ferrugem em nossos corações, para que a gente trate o quanto antes, para sermos aquela igreja que o Senhor vai estar feliz de encontrá-la, sem mancha, sem defeito. Senhor Deus, que essa igreja possa caminhar nessa seriedade. Nós te amamos, Deus. Obrigado por nos corrigir, obrigado por nos exortar, por nos disciplinar. Quando vem isso, a gente não gosta. A palavra diz que no primeiro momento é ruim, mas depois produz um fruto especial. E que assim seja, Deus. Que nós possamos caminhar produzindo muito fruto para a Tua honra e para a Tua glória. E aquilo que o Senhor está vendo nessa comunidade, que só o Senhor vê, mas que te desagrada. Senhor Deus, olha com olhos de graça. Olha com olhos de misericórdia, Deus. Não nos trata conforme mereceríamos. Nos trata com paciência, com compaixão, Deus. Porque nós, sem Ti, nada podemos fazer. Venha ao nosso socorro e ao socorro de cada um aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.